Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. É hoje dia 30 de abril de 2021, sexta-feira, uma excelente sexta, super final de semana para você, viu? Hoje é dia do ferroviário, um abraço para você que trabalha em ferrovias, construindo, né, ou trabalhando aí, operando, um grande abraço. Alusão para você que está em casa, você que está ainda no trabalho, no comércio, nas lojas, escritórios e outros estabelecimentos. Você das ruas, das estradas, obrigado pela carona, nos carros, táxis, ônibus, caminhões, ouvindo a gente. E você de qualquer lugar do mundo, acompanhando a nossa programação através da internet, pelo aplicativo Gabriela FM, ou também pelo nosso site gabrielafm.com.br. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com ele, o presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite aos amigos que estão aí na sintonia do Gabriela Esportiva.
E vamos começar com o nosso Alô Esporte Clube. Fica à vontade aí, Zé.
Muito bem, Marcos. Nosso Alô Esporte Clube de hoje para o garotinho Magnobaldo Ribeiro, é narrador de rádio e TV na vizinha cidade de Itabuna.
Abraço para ele, viu? Tudo de bom. E também mandar os parabéns aí para quem está completando mais um aninho de vida hoje. Tem a Shirley Costa, beijo Shirley, felicidades para você, sucesso. O Fredson Carvalho, aquele abraço Fredson, muita saúde. Também o José Cláudio Silva, abração José Cláudio, parabéns. A Gleice Kelly também, beijo Gleice, sucesso, parabéns a todos esses. E a você que está completando mais um aninho de vida hoje, que não foi citado aqui. Muitos anos de vida, muita saúde, sinta-se abraçado. 6:11.
Gabriela Esportiva.
Começa falando do Campeonato Paulista pela 7ª rodada. Ontem tivemos a Ferroviária recebendo o Santo André. E aí empataram 2-2. A Ferroviária soma mais um pontinho e fica ali na segunda colocação do Grupo Beza.
É um empate que aconteceu aí nesse jogo do Campeonato Paulista. Resultado, entendeu? A gente às vezes se surpreende, né, com esse campeonato do futebol de São Paulo. Muitos jogos acontecendo durante todos os dias da semana, né? Tivemos outros jogos também. Fiquei muito surpreso com a derrota do Palmeiras, né? O Palmeiras não faz um campeonato paulista, e não está no bom momento, né? Perdeu para a Inter de Limeira.
O presidente do Palmeiras está considerando o paulista uma pré-temporada, Zé Maria.
Pré-temporada, imagine. Depois o Palmeiras vacilar como vacilou na Recopa Sul-Americana, e perdeu o título para a Defensa e Justiça, né? Tivemos outro resultado também do Paulista ontem, a derrota da Ponte Preta, né, Marcos?
Pois é, perdeu a chance de passar a Ferroviária.
Do Mirassol. Mirassol, entendeu? Venceu esse jogo, resultado. O que é que a gente tem observado nesse campeonato paulista, né? No grupo A, o Corinthians com 21 pontos, né? A Inter de Limeira em segundo com 12, são 9 pontos de diferença. O grupo B, um São Paulo muito forte, com 25, a Ferroviária também muito distante, em segundo com 12. O Bragantino lidera o grupo C com 21 pontos, mas o Novo Horizontino está chegando, já tem 18 na segunda posição. E no grupo D, que é grupo também do Santos, o Santos, entendeu? Ali na ponta da tabela, na frente, nem aparece. É Mirassol com 17 em primeiro. E o Guarani com 11 pontos em segundo. Então é um campeonato paulista que está chegando aí praticamente a 9ª rodada. nessa fase do Paulistão, a gente lembra que são 12 rodadas, entendeu? Então é um campeonato que durante algum tempo ficou impedido em razão da pandemia, mas depois, a toque de caixa, os jogos foram acontecendo e tem que conviver com essa realidade do Paulistão desse ano.
Pois é, matematicamente o Palmeiras tem chances ainda, mas está difícil conseguir
mas
classificação.
É decepcionante, Marcos, porque o Palmeiras é um time de investimento forte, né, com muitos jogadores, já realizou 9 jogos no Campeonato Paulista. São 3 vitórias, são 3 empates, são 3 derrotas, né? É o terceiro do Grupo C, a posição do Palmeiras com 12 pontos, né? Tá, o Bragantino lidera esse grupo com 21, o Novo Horizontino já tem 18, e na terceira posição é o time do Palmeiras. No meu entendimento, o Palmeiras desprezou muito o Paulistão, bem diferente da equipe do São Paulo, que priorizou o campeonato estadual, priorizou também a Copa Libertadores, que está num bom momento, com 8 vitórias seguidas, né, nesta temporada 2021.
E a torcida da Ponte, com mais essa derrota, está com mais motivos ainda para protestar, né, Zé?
Tem que protestar, né? É o único jeito. Não pode estar no estádio, Marcos. Então, as torcidas estão sofrendo muito. Imagine, por exemplo, uma torcida gigantesca como o Corinthians, né? Nesse momento de indefinição do Corinthians, né? Então, tem que utilizar as redes sociais, é o caminho para fazer o seu protesto. A gente, né, só não concorda com aquela história de estar agredindo o jogador, entendeu? Estar jogando pedras em ônibus, né? Isso aí não está com nada. Mas você está pintando o muro, entendeu? Pelo menos você está externando ali para a diretoria do clube, né, o seu descontentamento com a sua equipe.
É isso aí, a gente não para, 6:16.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Amanhã acontece a primeira partida pela final da Copa do Nordeste 2021. Amanhã às 16h em Pituaçu, o Bahia recebe o Ceará.
O Bahia recebe o Ceará, adversário muito duro. Marcos, a gente lembra que o clube cearense, diferente do Fortaleza, tem uma equipe, entendeu, com outra qualidade, com outra cara. O Ceará nesse jogo vai ter apenas um desfalque. O lateral Gabriel Dias está fora desse primeiro jogo, dessa grande decisão com o Bahia. Mas é um time que tem alguns jogadores de excelente qualidade técnica. A gente pode lembrar aqui rapidamente do Steven Mendonça, né? Que é um jogador, entendeu, que chegou esse ano reforçando o Ceará também. É um colombiano também de muita boa qualidade técnica. A gente não pode esquecer do Vina, do zagueiro Messias, que foi uma bela contratação do time do Ceará, e dos atacantes, né? Felipe Vizeu e Kleber. São 2 atacantes com intensidade. Então vejo o time cearense como um time encardido, um time muito difícil para esse duelo contra o Bahia. Aliás, o Bahia, hoje o Dado Cavalcante já anunciou a escalação do time do Bahia. Bahia já está definido para o jogo de amanhã. Vai jogar com o goleiro Matheus Teixeira, que nos últimos 2 jogos foi um destaque à parte do time tricolor.
Sim.
Nino na lateral direita, Nino Paraíba na lateral direita. Os 2 zagueiros para esse duelo de amanhã no Metropolitano de Pituaçu contra o Ceará às 16h serão Conte, zagueiro pelo lado direito, e Luiz Otávio, zagueiro pelo lado esquerdo, e Matheus Bahia na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo do Esquadrão de Aço. Um meio campo com Patrick, Tassiano e Daniel. E um ataque do time do Bahia amanhã, Rossi, Rodriguinho e Gilberto, que é o principal artilheiro nesta competição do time tricolor, com 8 gols marcados na Copa do Nordeste. Então eu diria que é um Bahia diferente do jogo da Copa Sul-Americana. O Bahia está utilizando aí o que tem de melhor para esse primeiro duelo dessa grande decisão da Copa do Nordeste.
É isso aí, a gente não para não. 6:19.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
Falar de Copa Sul-Americana, porque tivemos jogos ontem da segunda rodada aí desta fase de grupos da Sul-Americana. Pois é, tivemos no grupo C a equipe do Jorge Wilstermann recebendo o Bolívar e empataram sem gols, 0-0.
Esse grupo C da Copa Sul-Americana, o Ceará agradeceu pelo resultado, né? O Ceará Isso. ficou na liderança, na primeira posição, Bolívar com a mesma pontuação, 4 pontos em segundo. O Arsenal em terceiro com 1, o Jorge Wilstermann na quarta posição também, com apenas 1 ponto conquistado até então em 2 jogos, eu diria, e foi um resultado que ajudou muito o time do Ceará na Copa Sul-Americana.
Pois é, pelo grupo E, tivemos também 2 partidas ontem, né? O Sport Huancayo recebeu o River Plate do Paraguai. Esse River Plate está fazendo bonito, venceu fora 2-1, Zé.
Venceu o River paraguaio, né? Venceu o duelo, né? Está ali na segunda posição, de forma surpreendente, né, Márcio? Uhum. Porque o Peñarol está liderando esse grupo, não existe nada de anormal em relação a isso, porque a gente sabe da instabilidade que é o time do Corinthians. Mas o River do Paraguai está na segunda posição do grupo, é uma novidade muito interessante. E o Sport, esse ainda nem pontuou, continua com 0 ponto nesse grupo E.
Pois é, no outro jogo, o Corinthians, que recebeu em sua arena o Peñarol, acabou perdendo por 2-0. Mas o Mancini gostou do desempenho da equipe, Zé.
Para mim, o Corinthians está selando sua participação nessa Copa Sul-Americana nesta primeira fase. A gente lembra, Marcos, que na Copa Sul-Americana só vai avançar apenas um clube, né? De Isso. cada grupo, né? Então, o Peñarol já se distanciando com 6 pontos, o River é o segundo com 4, o Corinthians, 2 jogos realizados, só conquistou 1 ponto. Está na terceira posição e o Sport no último lugar com 0 pontos. Então eu diria que tudo indica, né, que o River e o Peñarol é o candidato para passar desse grupo dessa Copa Sul-Americana, e a gente já percebe que com essa derrota de ontem, jogando em casa, né, o time do Corinthians decepcionou. Foi um Peñarol absoluto, né, no jogo de ontem, mais organizado, com maior poder ofensivo, enfim, o Peñarol justificou. Está fazendo uma boa Copa Sul-Americana com 2 jogos, 2 vitórias, né? E aí um aproveitamento de 100%.
Pois é, também no Grupo F os visitantes aí se deram bem. O Atlético Goianiense visitou o Palestino e venceu por 1-0, Zé.
Primeira vitória do Atlético Goianiense numa competição internacional, né? O Atlético, entendeu, está debutando, né? E praticamente fez uma história muito bonita. É a primeira vitória como visitante na Copa Sul-Americana. O Libertad lidera esse grupo F com 6 pontos. Mas a vitória de ontem, eu diria, diante do Palestino, foi uma grande vitória do Atlético de Goiás, que ocupa a segunda posição com 4 pontos. Ainda nesse grupo, o Old Boys, né, está em terceiro com 1 ponto. E o Palestino é a lanterna do grupo, sem nenhum ponto conquistado em 2 jogos já disputados.
Pois é, o Libertad visitou o Newell's Old Boys, não tomou conhecimento, aplicou um 3-1, né?
E chegou à liderança do grupo, né? Está bem na competição, 2 jogos, 2 vitórias. A gente percebe que essas equipes que estão nessa Copa Sul-Americana com um aproveitamento de 100%, são equipes, Marcos, que estão sinalizando que querem chegar para se classificar para a próxima fase. A gente lembra, por exemplo, o Independiente, né, liderando no grupo B do Bahia com 6 pontos, o Bahia vai jogar na próxima semana com esse mesmo clube argentino, precisa vencer o jogo, se quiser pensar em classificação, para sair dos quatro e passar o Independente, chegar aos 7 pontos. Mas é um Independente muito forte, com 2 vitórias. O Ceará tem 4, mas no grupo do Ceará, felizmente, ninguém evoluiu, não há um aproveitamento de 100%. No grupo D, o Melgar e o Atlético Paranaense fizeram muito bonito nessas 2 primeiras rodadas, né? Metropolitano e a Ucas não avançaram. O Peñarol está bem no grupo E, o Libertad está muito bem no grupo F. O Emelec, né, fazendo uma Copa Sul-Americana com intensidade, 2 vitórias conquistadas com 6 pontos, e a gente finaliza falando do Grêmio também. Grêmio voltou a jogar, voltou a vencer, está liderando esse grupo H com 6 pontos e um aproveitamento de 100%. Isso pode ser um ponto positivo para esse início de trabalho do novo treinador do Grêmio, Thiago.
Pois é, o Grêmio venceu fora de casa a equipe do Lanús por 2-1. E por 2-1 também o La Equidad venceu o Aragua, né? Jogando em seu estádio Pereira. E aí o La Equidad está em segundo lugar com 3 pontos.
Né? Exato. Nesse grupo só o Aragua, né, não avançou, né? Continua com 0. O Lanús tem 3. O Equidad também tem 3 pontos. Mas o Grêmio, uma vitória muito interessante, jogando fora de casa. A vitória só se consolidou no apagar das luzes, Marcos, no finalzinho do duelo. Mas o que vale na Copa Sul-Americana, na Copa Libertadores, são os 3 pontos. E o Grêmio tem um começo muito empolgante nesta Copa, depois de uma decepção, ainda disputando a fase pré da Libertadores.
Beleza, e a gente não para não. 6h26.
Gabriela Esportiva.
Falar de negociações aí, um dinheirinho que é sempre bem-vindo nessa crise, né, para os times de futebol. O Bahia recebeu R$1.600.000 do Yokohama, né? Yokohama, melhor dizendo, Marinos, do Japão, pelo atacante Léo Ceará. Não se trata de um equívoco, né? Então foi apurado que o jogador assinou um pré-contrato com o Tricolor em 2020, quando defendia o Vitória. Quando estava próximo de se mudar da Toca do Leão para o CT Evaristo de Macedo, o clube japonês demonstrou interesse e, com a cláusula prevista em caso de proposta do clube, clube do exterior, foi liberado com o pagamento dessa multa aí. Então, melhor para o Bahia,
esse,
né?
Esse dinheiro caiu sem esforço nenhum, né? O Léo nem vestiu a camisa do time do Bahia, se poderia assinar o pré-contrato como assinou. Surgiu a proposta aí para ir para o futebol internacional. Então, um dinheiro muito bem-vindo para ajudar nesses tempos de pandemia ao time do Esporte Clube Bahia.
Isso aí.
Futebol tem essas situações, viu, Marcos? De repente, do nada, né? Ah, é pouca coisa. É pouca coisa porque no futebol, entendeu? Qualquer quantia é considerada como pequena, né? Nesse tipo de situações.
É um esporte caro, né?
É um esporte muito caro, a realidade é essa. E o Bahia tem que aproveitar esse bom momento aí, porque o Léo não foi, havia assinado um pré-contrato, e claro, agora chegou a compensação para o time do Esporte Clube Bahia.
E o Ceará, adversário amanhã do Bahia, na final, no primeiro jogo, né, dessa final da Copa do Nordeste, está tentando recuperar o lateral direito Gabriel Dias para o jogo de ida, né, da final.
Esse é um jogador que está entregue, né, ao departamento médico. Eu acho que dificilmente ele joga. Pelo menos são as notícias que chegaram hoje do treinamento. O Ceará fez uma preparação física lá em Fortaleza, na parte da manhã. Chegou a Salvador por volta das 14 horas para esse duelo de amanhã. E na chegada do time cearense chegou essa divulgação que dificilmente o lateral, o Gabriel, vai ter condições de jogo, diferente do Bahia, que recuperou seus principais jogadores, né? Claro, você ainda percebe alguns jogadores, pelo menos 2, 3 nomes muito, muito jovens no time do elenco do time do Dado Cavalcante, mas isso é pela preferência do próprio treinador, né? O treinador vai mais uma vez trabalhar com um lateral esquerdo, é um jogador muito jovem, por exemplo, o Matheus Bahia é uma opção também, que vai contar para ele. E vejo que do meio campo para frente é um Bahia muito forte, né? Com o Patrick, um bom volante, o Tassiano. Esse Tassiano foi contratação junto ao Grêmio. Esse jogador chegou, ele dá a impressão que já estava no Bahia há algum tempo.
Sim,
né?
Sim.
Não teve nenhuma dificuldade em jogar no time do Bahia. E o Daniel, terceiro homem ali do time do Bahia. E um ataque amanhã com Rossi, Rodriguinho e Gilberto, quer dizer, é o que o Bahia tem de melhor no seu poder ofensivo. Vamos ver como vai se comportar o time do Bahia. A gente lembra que nos últimos duelos de Copa do Nordeste, né, o Ceará, entendeu, andou desbancando aí o time do Bahia. O time cearense é um time muito forte. Esse jogo acontece em duas decisões, né? Nesse momento, amanhã, em Salvador, entendeu? No sábado seguinte, teremos o jogo de volta, lá em Fortaleza, mas é uma partida, é uma decisão de Copa do Nordeste, entendeu? E a Fox deve mostrar esse jogo para todo o Brasil, viu, Marcos?
Ok. E sobre o Gabriel Dias, né? Diz que ele está cumprindo punição, levou o cartão vermelho na semifinal contra o Vitória. Então o Ceará está considerando injusta essa punição.
Está tentando efeito suspensivo,
isso,
né?
Isso.
Mas não é fácil não, Marcos. Não é fácil não. Porque se isso acontecesse, entendeu? Seria uma alternativa que todos os clubes estariam utilizando, né? O jogador foi expulso, né? Recebeu um cartão vermelho. Entendeu? Então, dificilmente ele vai ter condições legais para esse jogo, para esse duelo contra o time do Esquadrão amanhã, no Roberto Santos, lá no estádio de Pituaçu.
Isso aí, a gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já já com mais informações aqui no Gabriela Esportiva. Não sai da sintonia não, viu? 6h31.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
6h37, já voltando com Gabriela Esportiva para você no oferecimento Magazine Luiza. Super ofertas em até 24 vezes sem juros no cartão Magalu. Baixe já o aplicativo, milhares de produtos com entrega grátis. Inforlaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. Vamos à Copa Libertadores da América. Tivemos pela segunda rodada, né, essa fase de grupos da Libertadores. No grupo F, a equipe da Universidade Católica recebeu o Argentino Júnior. E aí, o Argentino acabou vencendo 2-0 e assumindo a liderança do grupo, Zé.
Área muito interessante, viu, da equipe do Argentino Júnior, aproveitando bem essa competição da Copa Libertadores da América, um resultado interessante demais, né? O Argentino Júnior com essa vitória, Marcos, não sei se eu estou tentando aqui localizar o grupo do Argentino Júnior.
Grupo F.
Grupo F, né? É o grupo F.
Ele pulou para a liderança, 6 pontos.
Pulou para a liderança, exatamente. Então está consolidando duas vitórias seguidas, né? Bom aproveitamento nesse início de Copa Libertadores. 2 jogos, 2 vitórias, liderando o seu grupo.
Pois é, está quase igual ao São Paulo, que pelo grupo E ontem venceu no Morumbi a equipe do Rentistas, 2-0, Zé.
O momento é diferente no time do São Paulo, né? Até eu tive a oportunidade de acompanhar esse jogo pela televisão, e o time do Crespo construiu o placar, fez 1-0 no segundo tempo. O Rentistas cresceu no campo de jogo, mas é um São Paulo diferente, que não se apavora, sabe inclusive se defender, e no final do jogo o São Paulo já estava com um jogador a mais, acabou construindo a marcação de uma penalidade, e aí o Reinaldo marcou o segundo gol do time do São Paulo. Eu diria que o São Paulo está no momento muito positivo da Copa Libertadores, na mesma pegada no Campeonato Paulista. É um clube que já defende uma invencibilidade de 8 vitórias nos últimos 8 jogos, quer dizer, um número significativo para um São Paulo, entendeu? Muito organizado hoje, e já com o estilo, né, de trabalho do técnico argentino, do Crespo, que realmente caiu como uma luva nesse novo projeto, nesse novo modelo, nessa nova gestão do São Paulo Futebol Clube.
Pois é, nesse grupo também, o grupo E, a equipe do Racing recebeu o Sporting Cristal e também venceu 2-1, está na segunda colocação do grupo, Zé.
Exatamente, o Racing venceu o Sporting Cristal por 2-1, está na segunda colocação, mas o importante, Marcos, é que o São Paulo tem 2 jogos, 2 vitórias, aliás, a gente pode, sem nenhuma dúvida, colocar aqui no Gabriela Esportiva, que é um início muito diferente de Copa Libertadores, essa competição de 2021. Os brasileiros, na sua grande maioria, estão liderando seus grupos. É o caso do Palmeiras, é o líder do Grupo A com 6 pontos. O Internacional, embora tenha a mesma pontuação do segundo, do terceiro e do quarto, também é o líder do grupo B. Né? O Santos foi a única equipe que ainda não pontuou, né? Que está decepcionando, mas o Fluminense também liderando o seu grupo no grupo D. O São Paulo com essa vitória, entendeu? Também liderando o grupo E. Tem o Flamengo também fazendo uma competição muito forte, né? No grupo G. Então a gente percebe que o Atlético, entendeu? É a única equipe brasileira que estava na liderança, mas com a vitória do Argentinos, o Argentinos assumiu a liderança do grupo F. Então é um começo muito diferente dos clubes brasileiros, da Copa Libertadores de grupo, e isso é muito bom. Tomara que o Atlético, né, consiga entrosar ainda mais o seu elenco, né, para pontuar no grupo F também e brigar aí pela liderança desse grupo que tem o Argentinos, né, liderando nesse momento com 2 pontos a mais do que o Galo Mineiro.
É isso aí, a gente não para, 6h42.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Olha, amanhã começam as semifinais aí da Taça Rio, lá no Rio de Janeiro, Campeonato Carioca. Teremos Madureira amanhã, às 3h15 da tarde, recebendo a equipe do Vasco da Gama nessa primeira partida, Zé.
Essa é a taça que inventaram essa situação, né? Madureira e Vasco, é o jogo de amanhã, às 15h15. É uma competição que não leva absolutamente nada, a não ser um detalhe, Marcos. Que a briga pela artilharia do Campeonato Carioca, isso pode sim fazer diferença com esses jogos de semifinais da Taça Rio, por exemplo, com Madureira e Vasco num grupo, no outro grupo tem o Botafogo e Nova Iguaçu. Esse jogo acontece às 18 horas do domingo. Sim. E a gente fala nesse momento da artilharia do Campeonato Carioca, né, que terá uma semifinal muito forte com Volta Redonda e Flamengo já na noite de amanhã às 21h05. E nesse momento, Alef Manga é o principal goleador isolado do Campeonato Cariocão com 9 gols. No Flamengo tem o Rodrigo Muniz, que tem 5 gols marcados. O Vitinho tem 4 gols no Carioca. Pedro e Gabigol tem 3. O Fred no Fluminense também tem chances de brigar com a artilharia, com 5 gols marcados. E com esse regulamento diferente, né, para essa edição, do qual o segundo turno será disputado pelos times que ficaram na quinta, na sexta, na sétima e na oitava posição, existem outros candidatos à artilharia também. É o caso, por exemplo, de Madureira e Vasco, que disputam uma das semifinais da Taça Rio. O Luiz Paulo do Madureira tem, por exemplo, 6 gols marcados, né? Do Vasco, as 2 melhores situações é do Gabriel Peck e do Germán Cano. ambos com 5 gols. E na outra chave da Taça Rio, os artilheiros de Nova Iguaçu e Botafogo são o Anderson Runzel, com 6 gols marcados, e o Felipe Ferreira, com 2 gols marcados. Enfim, Aleph Manga vai se posicionando aí como principal nome do futebol carioca desse ano de 2021.
Pois é, na semifinal que vale aí o campeonato carioca, né, dos 4 primeiros colocados na fase de classificação, a primeira fase. O Volta Redonda amanhã, às 9:05 da noite, recebe o Flamengo nessa primeira partida no Raulino de Oliveira. E no domingo, a Portuguesa recebe o Fluminense às 4 da tarde, Zé.
Esses são os dois jogos, eu diria, né, que fizeram justiça, que foram as equipes que realmente fizeram um campeonato muito forte nesse início de campeonato estadual. Mas o Cariocão, ele sempre inova, né? Às vezes tomam decisões que não levam a lugar nenhum. Mas enfim, o importante é, por exemplo, Vasco e Botafogo nesse momento, Marcos, precisam estar realizando jogos, né? Então vão utilizar aí esse regulamento, entendeu? Para estar disputando esses jogos aí que classificou, que reuniu as equipes da quinta até a 8ª posição, para dar, entendeu, para melhorar a qualidade, né, do entrosamento. A gente lembra que Vasco e Botafogo mexeram demais. São equipes que reformularam seus elencos, estão com caras novas para essa temporada, e esses jogos, pelo menos, vão servir para o Vasco e para o Botafogo darem um melhor entrosamento aos seus elencos, visando já o Campeonato Brasileiro da Série B.
Acho que para os vascaínos aí a melhor taça, né, foi a vitória no Clássico com o Flamengo esse ano, né?
Pelo menos todo mundo ficou quietinho, ninguém chiou, né? Ninguém esperava também, né, Marcos? Uhum. O Flamengo entrou muito desconcentrado para aquele jogo, desprezou muito a situação e resultado. Quando acordou na partida, já estava perdendo por 3-0. Então, futebol é assim. Você não pode brincar no futebol. Futebol, ele é muito imprevisível, entendeu? Futebol tem que ter humildade, tem que ter respeito ao adversário. Ele é um esporte coletivo imprevisível, né? Onde tudo pode acontecer. E certamente o mais fraco também, o de menor investimento, pode ter também sua noite ou sua tarde de glória, porque assim o futebol permite. Mas é um campeonato carioca caminhando para a gente perceber que vai dar um fla-flu, né? Flamengo, e é o destino desse fechamento, desse troféu tão cobiçado do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A tendência é o Flamengo passar pelo Volta Redonda, entendeu? E o Fluminense também, que está com o elenco agora com peças novas, muito fortalecido também, passar pela equipe da Portuguesa, né? Porque no Cariocão de verdade, esses foram as 4 melhores equipes da competição.
Por falar em previsibilidades, né? Amanhã, ou melhor, nesse final de semana também, já no domingo, começam as semifinais aí do Campeonato Gaúcho. Teremos Caxias recebendo o Grêmio às 7 da noite, e o Juventude recebe o Internacional às 4 da tarde. Será que dá Grenal na final?
Tudo indica, né? Tudo indica, é a tendência, né? São os dois grandes do Rio Grande do Sul. Lá a competição tem uma pegada também muito forte, a exemplo do Campeonato Paulista. É um outro campeonato disputado com muita intensidade. A tendência, mas pode também, a equipe do Juventude pode correr por fora aí e ser uma grata surpresa essa grande final do Campeonato Gaúcho.
Pois é, o Campeonato Mineiro também inicia as semifinais amanhã. O Tombense recebe às 4:30 da tarde no Independência o Atlético Mineiro, e domingo às 4 da tarde no Mineirão, o Cruzeiro recebe o América Mineiro.
Olha, aí pode ter surpresa, né?
Uhum.
Aí pode ter surpresa. Por exemplo, o Atlético é muito forte, né? Fez uma, desde a primeira rodada, mostrou para que veio. Tem um elenco realmente encardido, eu diria que é forte candidato a vencer com facilidade o Campeonato Mineiro. Mas nesse duelo de América Mineiro e de Cruzeiro, o que vale é o momento, né? É, o América é um clube mineiro que fez uma temporada o ano passado de forma muito positiva, né, tanto na Copa do Brasil, tanto no Campeonato Brasileiro da Série A, entendeu? Então, o América foi muito forte, muito brilhante, né? E o Cruzeiro vivendo aqueles momentos, aquela roda gigante, um sobe e desce, entendeu? É, vivendo momentos de muita dificuldade ainda na competição, problema político dentro do Cruzeiro. Esta semana nem as contas foram aprovadas da diretoria do Cruzeiro. O Cruzeiro está vivenciando um momento de estabilidade, de falta de tranquilidade também, de caixa vazio. Então não seria surpresa para mim se o América, entendeu, aproveitar, entendeu, esse início de semifinais com um resultado positivo diante do time do Cruzeiro lá de Belo Horizonte.
Pois é, e vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva. Antes das considerações finais, uma última notícia, Zé. Vamos às ondas aí, porque o Gabriel Medina está vivendo seu melhor início de temporada na carreira. Depois de 3 etapas, o bicampeão mundial de surf soma 1 vitória e 2 vice-campeonatos. Amanhã, sábado, vestindo a camisa amarela, né, a camisa de líder do ranking mundial, ele começa a encarar as ondas de Margaret River, lugar onde tem o seu pior retrospecto na WSL. É a chamada para o início da competição está marcada para as 8 horas da noite, horário de Brasília. Desde 2014, quando a etapa do Oeste Australiano passou a fazer parte do calendário da elite do Tour, Medina nunca conseguiu passar das quartas de final lá nas ondas de Margaret River. Então, é agora que ele tem que mostrar e chegar junto, hein, Zé?
É, a gente lembra, né? É um surfista, entendeu? Especial, né, Marcos?
Diferenciado.
É diferenciado. Aliás, ele, o Ítalo Ferreira também, né? São os campeões mundiais que vamos representar nas Olimpíadas em Tóquio. Então, tomara que o Gabriel aproveite esse bom momento também para construir, né, mais umas situações muito positivas do surf internacional. Marcos, eu queria aproveitar esse final de programa para dizer para você que eu tive a oportunidade de analisar a tabela do Campeonato Baianinho 2021.
Sim.
Nós estamos observando aqui 3, 6, 9, são 15 jogos nessa fase de classificação. Quando terminar esses 15 jogos, que terá início, a competição terá início 27 de junho até a data de 4 de agosto, né? Aí teremos então as 4 primeiras classificadas. O regulamento mudou em relação ao ano passado. Esse ano se classificam os 4 dos 6, só 2 vão estar de fora, e aí começa o duelo. O primeiro enfrenta o quarto e o segundo duela com o terceiro, e os 2 melhores decidem o título em jogos de ida e volta. Bom, eu fiquei surpreso com a tabela, né? Porque normalmente quando um clube está sem atividade no futebol profissional, quando ele volta, ele realiza apenas 2 jogos como mandante. Ele faz, foi o caso do ano passado, por exemplo, do Colo-Colo. O Colo-Colo não tinha disputado em 2019 e quando voltou o ano passado, fez apenas 2 jogos como mandante e 3 jogos como visitante. O Grafiúna tem 14 anos sem disputar nada, rapaz, faz 3 jogos como mandante. Quer dizer, se o Grafiúna tivesse um projeto fortalecido, de realmente de atletas profissionais, de investimento, para querer voltar a divisão, a primeira divisão do nosso futebol, essa tabela cairia com uma luva na equipe do Grafiúna, mesmo porque é uma equipe que pouco vai se deslocar. Até nos seus jogos como visitante, o Grafiúna só viaja para Senhor do Bonfim, para enfrentar a equipe do Botafogo, que joga em Ilhéus na última rodada contra o Colo-Colo. Na última rodada, o Colo-Colo tem mando de campo em Ilhéus. Não vai ter no início, porque no início o Colo-Colo tem que pagar os 2 jogos que foram punidos pelaquela invasão da Mancha Azul no jogo do Baianinho do ano passado diante da Unirb. Então o Colo-Colo vai perder dois mandos de campo, então só vai jogar em Ilhéus nessa última partida entre Colo-Colo e Grapiúna. O Grapiúna, na terceira rodada, enfrenta o Camaçari, seu mando de campo deve ser o estádio Mário Pessoa. Na quarta rodada, o Grapiúna, mais uma vez, jogaria como mandante, enfrentando o Camaçariense. E na última rodada, jogaria também no Mário Pessoa, diante da equipe do Colo-Colo. Então, uma tabela, entendeu? Até essa tabela é um presente de Natal para a equipe do Grapiúna. Mas tomara, se o time vier com envergadura de um time profissional buscando subir para a elite do futebol, é uma tabela que pode ajudar muito a equipe do Grapiúna. A dificuldade do Colo-Colo é que ele vai ter que fazer dois jogos como mandante fora de casa. Então ele jogaria três vezes dentro do Mário Pessoa, só vai jogar agora na última rodada diante do próprio Grapiúna, porque na primeira rodada contra o Camaçariense esse jogo tem que ser em campo neutro, e na terceira rodada também o Colo-Colo jogaria como mandante diante do Botafogo, ele não vai poder realizar esses dois jogos dentro do estádio Mário Pessoa em razão da punição do ano passado do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação. Então, uma tabela muito interessante para o Grapiúna Atlético Clube, que está voltando ao nosso futebol depois de um longo e tenebroso inverno, né? Isso. Outro detalhe também, a diretoria do Colo-Colo, oficialmente ninguém sabe dessas informações, mas a gente que tem fontes, né, a gente acaba percebendo, eu já soube também, por exemplo, que a diretoria do Colo-Colo já solicitou do empresário Alípio Júnior um apoio, né, a renovação da parceria para esse campeonato 2021. Oficialmente, Marcos, não há resposta ainda do empresário Alípio Júnior, né, que é o dono da Dulcimel, né, da empresa, né, mas o Alípio sempre olhou para o mercado de Ilhéus com olhos, entendeu, de que ele aqui tem que ter uma reciprocidade, porque o empresário, entendeu, tem três lojas na cidade de Ilhéus. Então, essa renovação deve acontecer. Não sei se, como em parceria, como foi feito o ano passado, em que o empresário pagava nove jogadores do elenco do Colo-Colo, mas certamente vai acontecer, sim. Eu tenho a impressão que, assim que finalizar o Campeonato Baiano, o Alípio Júnior vai estar, então, respondendo a equipe do Colo-Colo sobre a sua participação nesse Campeonato Baiano, do Baianinho 2021, que começa dia 27 de junho, hein? Estamos entrando no mês de maio, e essas pré-temporadas devem acontecer, acredito que a partir de final de maio, né, Marcos?
Sim.
Os clubes devem estar se reunindo. A gente lembra que vão ser seis equipes: Barcelona, Botafogo, Camaçari, Camaçariense, Colo-Colo e Grapiúna são os novos integrantes do Campeonato Baianinho 2021. A todos um forte abraço, se cuidem, boa noite.
Boa noite, excelente final de semana, Zé. Para você, ouvinte, que acompanhou
o nosso Gabriela Esportiva, voltaremos na segunda, a partir das 6 da tarde. Oferecimento InforLaser, mais completo em recargas de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. E Magazine Luiza, super ofertas em até 24 vezes sem juros no cartão Magalu. Baixe já o aplicativo, milhares de produtos com entrega grátis.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.